Boa tarde. Saúdo, portanto, duas boas-vindas aos representantes da Associação da Retinopatia de Portugal, à doutora Patrícia Matos e ao doutor Rui Vasconcelos. Temos muito gosto em os receber na Comissão de Trabalho, de Segurança Social e Trabalho, neste grupo das audiências. Connosco estão as senhoras deputadas, a senhora deputada Conceição Ruão, do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Andreia Neto, também do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Clara Marques Mendes, também do Grupo Parlamentar do PSD. Todos os grupos foram convidados a estar presentes. Vamos gravar a audiência no sentido de poder depois, posteriormente, ser ouvido por quem não pode estar aqui presente, se encontra em outras reuniões. A metodologia da audiência será conceder-vos 10 minutinhos para poderem, 10 minutos em que farão uma breve apresentação dos grandes objetivos pelos quais se dirigem a esta Comissão de Segurança Social e Trabalho. Posteriormente darei a palavra às senhoras deputadas e aguardo a todo o momento que algum deputado de outros grupos parlamentares que deseje juntar-se a nós o possa fazer a qualquer momento. Mais uma vez agradeço terem vindo até este a comissão e, de certo, que teremos todo o gosto em vos ouvir. Dou a palavra, faz favor.
Penso que já está ligado, sim, o microfone. Então, eu queria começar por nos apresentar a nós e à Associação e os seus propósitos e existência. O meu nome é Rui Vasconcelos, a minha colega Patrícia Matos, somos ambos membros da direção da ARP, há cerca de um ano. Somos de uma nova geração e de uma nova direção. A associação tem 15 anos, é uma associação com cerca de 1.800 associados distribuídos por todos os distritos do nosso país e ilhas. Ou seja, tem abrangência nacional e tem representatividade em todo o país. O que também é bom porque temos a capacidade de auscultar e de saber e de conhecer as necessidades, as dificuldades e a realidade do país na área não só do que estamos principalmente vocacionados, que é das doenças degenerativas da retina e outras retinopatias várias, mas também toda a saúde visual e toda a saúde ocular que existe no país. E trabalhamos vocacionadamente para todas as faixas etárias, desde as crianças aos idosos, com as diferentes patologias e as diferentes abordagens que têm que existir. E vinhamos cá hoje. Temos, já só para terminar, também temos, como está na nossa apresentação, também temos um corpo clínico, trabalhamos no terreno, temos uma sede em Lisboa, mas sempre que possível tentamos ir a mais lugares do nosso país, também com técnicos, nomeadamente rastrear e conhecer a realidade dos nossos associados e da população em geral também. Dentro deste corpo clínico multidisciplinar, oftalmologistas, ortopedistas, psicólogos, tentamos fazer uma intervenção multidisciplinar e o mais abrangente, não só do doente como da família e todas as implicações laborais, estudantis, sociais no seu geral. O que nos traz aqui hoje são dois motivos que gostaríamos de trazer à discussão e pôr a nossa questão, a vossa avaliação também e conhecimento, que é, nomeadamente, em primeiro lugar, a Lei 90 de 2009, que foi feita nesta casa e que considera e estão contempladas algumas doenças, entre as quais doenças degenerativas, e outras, algumas doenças num regime de aposentação e num regime especial de proteção social, cuja lei obriga que ao fim de 3 anos, no seu artigo 11, que ao fim de 3 anos seja formada uma comissão técnica para avaliar a inclusão de novas doenças na primeira listagem da sua fundação de 2009. Pelo que sabemos, essa comissão ainda não foi formada, estamos em 2012 e cumpriram-se já os 3 anos dessa situação da lei estar em vigor. O que gostaríamos, não só que realmente esse trabalho fosse feito, ou seja, cumprida a lei neste caso, e que fosse avaliada a possibilidade, neste caso, das nossas doenças, principalmente as mais gravosas e as mais de desgaste mais rápido e com níveis de incapacidade mais substantivo, que fossem consideradas nessa nova listagem depois, quando for formada a comissão e for avaliada realmente as várias doenças e patologias que poderão englobar essa nova lista da Lei 90 de 2009. A outra questão e última, gostaríamos também de alertar ou de solicitar uma atenção especial para a questão das ajudas técnicas também nesta área, porque estamos na Comissão de Segurança Social e do Trabalho e nós muito do trabalho que fazemos na avaliação, no encaminhamento e na ajuda e orientação clínica dos nossos sócios e outros doentes que nos aparecem nas nossas instalações, nos nossos serviços, é realmente conseguir repor ou requalificar a vida em termos de com o recurso a ajudas técnicas, nomeadamente quando é o caso dos estudantes, para manter a qualidade, o aproveitamento e a sua regularidade e a sua competência estudantil e, nesta comissão, como diz mais respeito, no trabalho, no posto laboral. Realmente, tornar as pessoas continuarem a ser úteis, apesar de repente terem sido alvo de uma retinose pigmentar ou de outra patologia qualquer, que gradualmente e muito rapidamente vai subtraindo a visão. Há realmente ajudas técnicas, felizmente a tecnologia tem evoluído, várias, amplificadores de caracteres, telelupas, variedíssimas que podemos estar. Há uma imensa coisa que pode, no tempo que correm que a profissão e o posto de trabalho é cada vez mais difícil de manter. Nós temos vários sócios e temos queixas e preocupações mais de várias pessoas que têm perdido a capacidade de laborar e cumprir as suas obrigações, estando às vezes muito frustrados, como não tinha um sócio que nos apareceu, que está numa crise em termos psicológicos, está de baixa e está a ter mais custos ao Estado, porque tiveram que pôr outra pessoa na função dele, porque realmente ainda não lhe deram respostas, por exemplo, numa ajuda técnica que se calhar poderá custar 4, 5 mil euros, e ele diz que já custou ao Estado a baixa dele e o novo funcionário que lá está a fazer, às vezes ele pede 30 mil euros. Ou seja, às vezes, nesta questão do posto de trabalho e também na parte dos estudantes, as ajudas técnicas em termos de custo-benefício são, além de serem necessárias para a saúde e para o bem-estar e para a qualidade de vida das pessoas, às vezes, em termos nos tempos de crise em que se fala tanto em custo-benefício e de prioridades, às vezes é muito mais barato e assertivo valorizar e promover a qualidade da avaliação.
Não, e o cidadão não se sente um fardo.
Sim, sem falar na questão da utilidade, mas estamos a falar até em termos práticos, objetivos da sua realização e da sua trabalho em prol do país. São estas duas questões que gostaríamos de pôr e de manifestar a nossa preocupação e vontade de contribuir positivamente para a sua resolução.
Muito obrigada, Sr. Dr. Rui Vasconcelos. Agradecemos as questões muito pertinentes que nos coloca e eu passo a palavra à Sra. Deputada Conceição Ruão, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, para pôr as questões que considerar relevantes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Espero que não se sintam, de algum modo, com menos acesso pelo facto de já termos estado na Comissão de Saúde, também à qual pertenço. Eu queria dizer, que dar-lhes conta, e já agora aproveito para informar os presentes, que no âmbito da primeira questão da lei... cumprimentá-los, peço desculpa, cumprimentá-los, porque isto já é a relação de proximidade, já é. Mas não é, portanto, dar-lhes conta do seguinte: cumprimentá-los e dar conta, tal como ouviram diretamente da informação que chegou do gabinete do Sr. Ministro da Saúde, porque o Dr. Serpa Oliva contactou diretamente o Ministério e colocou a questão sobre a comissão que estava a ser constituída no âmbito dos 3 anos para a avaliação da lei e dos aditamentos de eventuais doenças que, portanto, podem voltar a incapacidades, que podem voltar a integrar essa lista, que essa comissão estava já em fase de constituição. Portanto, com base neste dado, eu acredito que algumas incapacidades serão revistas e avaliadas para fazerem parte desse anexo à Lei 90 de 2009. Relativamente às ajudas técnicas, de facto, nós percebemos que é muito mais fácil, pelo menos custa menos, dar a ajuda técnica, fornecê-la e permitir que a pessoa se mantenha no trabalho, no mundo do trabalho, do que passá-la a uma situação de reforma por invalidez ou por incapacidade ou de baixas consecutivas que nada resolverão, porque esta incapacidade é de facto permanente e irreversível, absolutamente irreversível, nem com tratamento, portanto tem melhoras. Portanto, o trabalho é muito de detecção precoce. De qualquer modo, eu acho que temos que começar a ponderar, e se calhar disso daremos devida conta ao Sr. Ministro da Segurança Social, e sensibilizá-lo-emos para as vantagens de algumas ajudas técnicas, porque também não são todos os doentes com retinopatia que precisam de ajudas técnicas, porque a retinopatia tem uma fase evolutiva e diagnosticada precocemente não exige sequer a ajuda técnica. Portanto, tentaremos sensibilizar o Sr. Ministro e dar conta, se calhar, penso que destas diligências efetuadas pela Associação, quer também junto da Saúde, quer da Segurança Social. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Permitam-me, antes de passar a palavra aos representantes da Associação de Retinopatia de Portugal, por a seguinte questão. Penso que têm conhecimento que no âmbito das ajudas técnicas foi constituída uma comissão interministerial, comissão essa que visa precisamente evitar os constrangimentos que existiam entre uma entidade que remetia para a outra e depois para a outra. Exato, entre a saúde, a segurança social, um conjunto, o Instituto de Emprego, várias. Sendo que as ajudas técnicas de adaptação do posto de trabalho estão muito centradas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, eu gostava de, caso tenham conhecimento, pudessem informar esta comissão de quais os verdadeiros constrangimentos que vos surgem. Onde é que existe essa morosidade? Ou seja, um trabalhador que tem o seu posto de trabalho, que na sequência de uma doença do foro visual, evolutiva, detecta que chegou um determinado momento em que os instrumentos que tem ao seu dispor, como a caneta ou o computador, já não lhe permitem exercer a sua atividade. É do domínio comum que existem um conjunto de ajudas técnicas que hoje permitem a profissionais até totalmente invisuais exercerem a sua profissão. Não é? Estão criadas num conjunto de áreas, provavelmente com reconversão profissional, mas há um conjunto de instrumentos que permitem precisamente isso. Tendo sido criada esta comissão interministerial muito recentemente, é certo que ela vem desde setembro, pronto, é recente, mas que constrangimentos, que dificuldades, aonde é que está a maior morosidade e a maior dificuldade em que estas ajudas técnicas venham, sejam celeremente despachadas e o apoio chegue e a integração e a preservação do posto de trabalho resulte, não só para quem o tem, como que quem se encontra em situação de desemprego possa vir a ter apoio para se integrar no mercado de trabalho. Eram estas as questões. Dou a palavra então ao senhor doutor, a fim de nos esclarecer.
A minha colega também vai complementar a informação, mas pelo que eu sinto, o que nós sentimos, pronto, e neste caso eu falo na primeira pessoa porque também sou doente e fui diagnosticado aos 12 anos, e na adolescência, e se calhar há 26 anos atrás, quando fui diagnosticado, havia muito menos respostas, infelizmente, e agora há muitos anos mais, porque ainda por cima eu posso testemunhar porque tenho um irmão mais novo que teve o mesmo problema e já teve outras respostas totalmente diferentes, começando na escola, pelos tais gabinetes de orientação escolar e profissional e por aí fora, para despistar as vocações e as orientações. Mas eu acho que o que nós sentimos doentes e no campo profissional, às vezes, tanto no campo profissional como noutros campos conforme as idades, é às vezes a falta de informação inicial, logo. Onde é que nos temos que dirigir? É com o médico, é com o médico de família, é no hospital, é no centro de emprego? E realmente, numa primeira instância, acho que deveria estar tudo mais claro, mais simples e mais acessível também essa informação. Porque quando pedimos ajudas técnicas, aqui há uns anos, quando voltei, neste caso foi a primeira vez que solicitei ajudas técnicas, também tive essa dúvida, depois lá me esclareceram que era para fins profissionais, teria que ser no IFP, da área de residência, mas depois isto, pelo que eu percebo, pelo que nós vamos sentindo, muda um bocadinho conforme a região do país. É mesmo assim. E conforme os hospitais e conforme se calhar os normativos e a normalização de todos os procedimentos era mais importante. Eu posso dizer que temos um dos últimos relatos muito preocupantes que temos de um associado nosso, é um associado de uma região autónoma, neste caso da Madeira, em que diz e nos relatou que é tudo totalmente diferente daqui. Mas tudo diferente em pior, infelizmente. Porque não é daquela Secretaria Regional, nem é da outra, porque depois ainda por cima ele tem um handicap, neste caso, metaforicamente falando, que é, ele está lá destacado em trabalhar, é funcionário público, mas a área de residência é de Lisboa, ou daqui da região da Grande Lisboa. E então, porque depois há ajudas técnicas que têm a ver com a área de residência e com o centro de emprego da área de residência, ou têm a ver com o hospital da área de residência, e depois ele trabalha na região autónoma, mas é de Lisboa. Isto é uma complicação. E já nos foi relatado vários casos nas regiões autónomas que há não sei se a legislação tem algumas nuances pela autonomia e pelas questões legislativas da Assembleia Regional, mas que há grandes problemas e dificuldade de acesso, começando logo porque há especialidades, por exemplo, um trabalho que nós fazemos muito na consulta de baixa visão, que é uma especialidade dentro da oftalmologia, uma subespecialidade da oftalmologia, por exemplo, na Madeira não há. E na subvisão, nas consultas de baixa visão ou subvisão, conforme os sítios também têm esta denominação, é que é avaliada realmente a capacidade visual que resta, realmente potenciada, perceber como é que pode-se potenciar o resíduo visual que tem ou a fase em que está nessa doença, e então aí avaliada, testada, experimentadas as tais ajudas técnicas e outras respostas terapêuticas, podemos minimizar os estragos, digamos assim, e potenciar a capacidade. E, por exemplo, na Ilha da Madeira não há esta consulta.
Nem nos Açores. Nem no Algarve, mas isso
e por aí fora. Ou seja,
não há gado, não há bem, é boa.
Se nós não temos, e isto agora se calhar até estamos a fugir um bocadinho para a área da Comissão da Saúde ou da Saúde, mas está tudo interligado. Lá está, está tudo interligado. Porque é nessa consulta que têm os técnicos, por exemplo, ortopedistas, que são as pessoas realmente capacitadas e formadas para testar a capacidade visual. São esses técnicos e essa consulta que realmente conseguem avaliar as capacidades da pessoa, reabilitá-las nas partes terapêuticas que há a fazer e encaminhar e testar as tais ajudas técnicas. Começamos logo por aí. Se não temos essas pessoas, ou se não temos essas consultas, é mais difícil identificar realmente as necessidades reais. E depois a pessoa, além de não ser orientada por não ter essa consulta, acontece que às vezes os oftalmologistas dizem, olha, existem estes fornecedores de equipamentos, vão lá testar à loja, ou à fábrica, ou ao representante em Portugal. Depois vejam, não sabemos se é aqui no Hospital de Santa Maria que passamos, que podemos prescrever, ou se vão ao Centro de Emprego de Picoas. Há aqui uma coisa, há aqui bastante por onde ainda melhorar. Pronto. Nós estamos disponíveis, nós e outras associações, de certeza, a dar o nosso contributo para tentarmos chegar, se calhar, a um procedimento mais uniforme em todas as regiões do país, porque realmente há muita diferença nas várias regiões. Temos relatos nesse sentido.
Muito obrigada. Não sei se...
Patrícia.
Temos também os outros casos... Está ligado? Não, não está ligado. Não pode estar ligado os dois, não é? Ou desliguei.
Pronto, está desligado.
Temos também aquelas situações que não dependem do Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque não têm a ver com o posto de trabalho, mas que também, enquanto os alunos estão no ensino secundário e ensino básico, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário, as próprias escolas, com muita dificuldade, E ao fim de muito tempo, eu posso dizer-vos que estão a ser entregues ajudas técnicas nesta altura do ano de avaliações que foram feitas há 6, 7, 8 meses. Portanto, o estadiamento daquele paciente poderá até já não ser o mesmo. Não é? Poderá ter havido alguma evolução e aquela ajuda técnica já não ser devidamente ajustada, não estar tão ajustada quanto isso. Mas temos o ensino superior. Eu soube, por exemplo, há pouco tempo, eu não contactei a faculdade, foi uma associada nossa que partilhou comigo, que fez uma licenciatura em Sociologia. Até fazer o 12º ano, ela sempre teve baixa visão e não sabia sequer que existiam tecnologias de apoio para ajudar. Foi tudo com um enorme sacrifício. Chegou à faculdade, fez uma licenciatura numa faculdade que tinha uma sala apetrechada para cegos, mas para baixa visão, não. Ou seja, a sociedade ainda continua a insistir entre os que veem, muito ou pouco não interessa, e os que não veem efetivamente a baixa visão. E estamos a falar de alunos que muitas vezes têm uma média extraordinária, tendo em conta as dificuldades com que se debatem no dia-a-dia. Não é? Estes alunos têm que pedir a sua ajuda técnica, ou bem que lhes é atribuída pelo hospital, que agora os hospitais também estão mais limitados para fazer esta atribuição, ou pedir através da Segurança Social. E eu tenho, soube ontem, pela mãe de uma associada nossa, que a Segurança Social de Santarém declinou, diz que não tinha verba para atribuir uma ajuda técnica. E disse à senhora, olha, pergunte lá melhor.
Eu gostava só que me pormenorizasse quando é que essa resposta foi dada. De Santarém? Santarém, ontem, o Centro Regional de Segurança Social de Santarém, ontem, via telefone, informou que...
Posso precisar-lhe...
É recente, portanto...
Foi o marido da senhora que lá foi, mas foi ontem.
Foi ontem, pronto. É que isso é muito importante para nós. Muito obrigada.
No fundo, a inquietação, eu compreendo e nós compreendemos que haja uma comissão recente... E que o propósito desta comissão seja também tornar mais transparentes os processos, mais limpos e mais acessíveis também a quem realmente necessita deles. As ajudas técnicas são um mundo sem fim, não são só para a área da visão, é evidente. Portanto, são um terreno a perder de vista, de facto. Há muitas necessidades. Há que gerir com bom senso. Eu costumo dizer isto, há que gerir com bom senso para que chegue para todas as pessoas que têm necessidades especiais, não é?
Pronto. Eu queria complementar a Patrícia e dizer que nós realmente somos, ela estava a dizer que nós já falamos muitas vezes, nós gostamos e queremos que as pessoas que recebam as ajudas técnicas tenham o direito, seja rápido, conciso e correta a avaliação e a sua entrega para quem precisa. Não defendemos realmente, nos tempos correm, nem em quaisquer tempos, o desperdício e a perda de meios com pessoas que possam não precisar ou prescrever mais do que uma coisa que quando se calhar com um equipamento ou dois seria salvaguardado e também há casos de excedente de que compram imensas coisas que não seriam precisas. Ou seja, nós gostamos de preservar o bem público, porque também precisamos de todos dele. E os associados queremos é que realmente tenham a sua qualidade de vida o mais defendida possível, e os seus postos de trabalho, a sua escola e carreira letiva, quando é o caso assim. Mas sabemos que há muito para fazer, e como acabamos de conversar, até os próprios associados têm pouca informação. Isso também cabe a nós, associações, ainda municiarmos melhor os nossos associados, só que eles às vezes chegam até nós, e todos os dias chegam novos associados, e cada vez há mais, e há muita gente aí que não está sequer diagnosticada, e que tem doenças do foro da visão, seja jovens, crianças ou idosos, então por causa das retinopatias diabéticas e outras mais, há imensa gente que precisa de ser, isso já foi debatido na questão da Comissão da Saúde, que é a importância dos rastreios e de sabermos realmente a população real que tem estas necessidades. Então depois salvaguardar as suas necessidades e dar-lhes qualidade de vida. E aí, realmente era bom que houvesse informação, normas e processos muito lineares, simples, rápidos e eficazes, para tanto o Estado gastar melhor o seu dinheiro como para as pessoas ficarem melhor servidas. É isso que defendemos.
Muito obrigado, Dr. Rui Vasconcelos, Dra. Patrícia Matos, pelas relevantes questões que trouxe a esta comissão. Estamos sensibilizados e permitam-me que saúde dois jovens, como bem referiu, de uma nova geração preocupada com o bem comum, preocupada com uma especialidade do bem comum, pronto, uma área, mas em que também tem noção de que tudo tem um fim e para que não haja esse fim, não tenha que receber uma resposta como esse cidadão recebeu de Santarém, que não devia de receber, o seu secretário de Estado tem dito e repetido que há um reforço de verbas e se mais fosse necessário, mais haveria. Eu própria serei portadora dessa mensagem no sentido de fazer chegar de que tomei conhecimento que ontem o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém informou que não havia verba para ajudas técnicas. Iremos pedir sensibilizar para avaliarem isso, porque não é essa a informação que nos tem sido dada e prestada na Assembleia da República e repetida, porque também resultou essa comissão de um trabalho que eu e uma outra senhora deputada fizemos junto do Governo, no sentido de que as ajudas técnicas, que são um mundo, como bem referiu, pudessem ter uma maior transparência e um maior rigor. Saúde também a proposta que trouxe à Comissão de que estes circuitos e estas normas sejam mais claras, sejam mais entendíveis e todos saibam onde é que se devem dirigir, porque uma coisa é uma ajuda técnica para uma pessoa totalmente incapacitada do exercício de qualquer profissão e outra é uma ajuda técnica para a integração ou manutenção do posto de trabalho. Portanto, temos que distinguir muito bem e temos que fazer também ajudas técnicas que sejam elas próprias também com capacidade de serem evolutivas, porque as doenças também elas todas são evolutivas, não é? E a vários níveis, não só do foro visual, mas de outras áreas. Portanto, também é uma questão que aqui nos deixam e que saúde e que fica muito bem, de certo, registada e ao nível desta comissão. E um outro ponto que saliento também como importante e que resultará numa conversa, talvez, depois de um trabalho conjunto entre a Comissão de Saúde e a Comissão da Segurança Social, que tem a ver com a Comissão a constituir no âmbito da Lei 90 de 2009. Penso ter abrangido as áreas de questões que nos trouxeram. Saúde-vos pela vossa postura, pelo vosso empenhamento cívico, pela vossa cidadania e pelo espírito de interajuda, porque as associações são mesmo isso. É um dar as mãos, também com os outros parceiros, em que o Estado mais não é do que um parceiro que ajuda a que cidadãos que necessitam possam, com muito rigor. Estamos numa época de rigor. O meu rigor será também o bem dos outros. Portanto, se todos pensarmos assim, dá para todos. Tenho a certeza absoluta, porque os portugueses também são solidários e seremos todos muito solidários. Permitam-me que vos saúde, agradeça a vossa presença e que disponibilize esta casa sempre ao dispor da associação e aproveite esta quadra para desejar um bom Natal e um bom ano e que todos estes constrangimentos com determinação, empenho e querer e vontade e bom senso e rigor possam ajudar. Muito obrigada. Até uma próxima.